Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e esplatar é a melhor palavra já inventada nos últimos tempos.
Eu vou usar no meu dia a dia.
Eu uso. Quando eu tô muito bravo com a pessoa, você vou te esplatar, você vai ver se você não muda. Você não vai resolver isso pra mim.
Eu sou o Zé, e não importa quantas horas você tenha de Splatoon, nunca vai ser o suficiente pra você pintar sozinho um cômodo. Contrata um profissional. Experiência própria, tá?
Sim, gente, o Splatoon não é um simulador que vai te ensinar a pintar o seu quartinho, tá?
Nossa, nem me fala. Pior dia da minha vida.
Por isso que só, aqui em casa só tem uma parede que eu pintei.
Pois é, por isso que tem um problema aí dos outros querendo, por exemplo, limpar a casa só porque jogou Power Wash. E acho que tem condição de limpar tudo porque jogou Power Wash lá. Muito bem, gente. Nós estamos aqui hoje para poder falar de Splatoon, finalmente. Muita gente pediu para a gente falar de Splatoon. E agora que está chegando o 3, inclusive esse episódio está saindo no dia do lançamento do 3, a gente está reunindo hoje para falar de Splatoon no geral. Não vamos falar só do 1, ou do 2, do 3. Nós vamos fazer um apanhado da franquia como um todo. E para isso a gente trouxe especialistas da comunidade de Splatoon. A primeira é ela, grande mentora da Nintendo World, Ana Rabbit, está aqui com a gente.
Sou muito fã.
Sou fã.
Ai, o Zé é muito meu fã. Eu fico até constrangida de vir aqui, porque o Zé é muito meu fã.
Eu tô com a revista na mão pra tu assinar.
Manda pra cá que eu assino. Mas pra você que tá ouvindo e não entendeu nada, eu sou a Ana Coelho, eu sou jornalista, eu fui redatora da Nintendo World, eu sou ídola do Zé, aparentemente,
Verdade. Por ter
sido redatora da Nintendo World. E normalmente eu venho aqui falar de Pokémon, mas hoje eu vim falar da minha segunda franquia favorita e pedir pra vocês não pintarem os cantos quando lançarem o Splatoon 3.
Mas as paredes pode.
A parede não pode, padre. Não faz isso com os pessoas do seu time,
cara. O padre querendo fazer uma fresco.
Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, porque a gente tem também outro especialista em Splatoon, nosso querido Teus, tá com a gente aqui hoje. Seja bem-vindo, meu querido.
Eu de novo aqui, agora pra falar de uma das franquias mais novas e que é o mais amo da Nintendo.
Então, isso aí. O Teus tá preparado pra pintar as paredes junto comigo, né, Teus?
Mas o chão, principalmente.
É, gente, deixa disso. Depois eu vou explicar por que serve pintar a parede. Então, chega de enrolação e roda a vinheta. Escondido em algum lugar e não sabe o que é Splatoon, gente, eu acho meio difícil não saber, né? Mas pra quem não sabe, Splatoon é a última grande franquia da Nintendo, grande IP da Nintendo. Eu sei que existe ARMS aí, gente, mas nós estamos falando de coisa grande, né? Já começando com polêmica.
Que é importante.
Ué, o Clubhouse Games não vai levar em consideração?
Não, o Clubhouse já existia.
Já existia.
É.
Ah, então tá, entendi. Essa porra.
Aí o que esse cara vai virar aqui? O Garage Game Builder. Não existia. Né? Enfim, vamos falar daquilo que é sério, gente. Então é a última grande IP da Nintendo. Ela foi revelada lá na E3 de 2014 para o nosso querido Wii U, né? Tô aqui representando todos os Wii U lovers.
Ah, já somos dois, 50%
desse... 75% dos fãs de Wii U estão nesse podcast hoje.
100%, porque o padre tem dois, ele deixa um com o teu, passou a
100%. Pronto, acabou.
Eu não tive porque o padre teve dois.
Mas então, cara, é interessante logo no início a gente destacar uma coisa aqui, que como eu tava falando, e foi anunciado na E3 2014... E a Nintendo tava passando por essa fase complicada do Wii U, né, de... Não tinha... Assim, não é que não tinha jogo, o jogo tinha. Mas não tinha venda suficiente, aquela coisa toda, aquela novela que a gente já sabe, não vamos entrar nesses pormenores.
Wii U não conta!
Mas eu achei muito legal na época, porque a Nintendo investiu pesado em Splatoon, e eu não sei, assim, o que deu tanta certeza pra ela que ia dar tão certo como deu, porque eu lembro de ver o trailer... Do Splatoon a primeira vez, assim, e eu ficar olhando para aquilo e falar assim: que é isso? Sabe? Um monte de, tinta voando pra tudo quanto é lado, uns bonecos que vira um molusco e entra dentro da tinta e começa esse tiroteio pra lá e pra cá. Mas assim, sabe aquela estranheza que você gosta? Foi aquilo. É típico de um IP da Nintendo, né? Ela apresenta assim, parece aquela coisa de você não sabe que precisa tanto até você ver que precisa. Entendeu? Foi essa sensação que eu tive lá na época. E eu achei muito legal isso, porque foi uma aposta assim, totalmente no escuro, e deu muito certo logo de cara, mesmo com o Wii U não tendo a base instalada grande, né? Porque, enfim, não preciso nem explicar isso, mas...
Não conta!
Foi um sucesso astronômico já no ano seguinte, 2015, o jogo chegando... Vocês chegaram a pegar o primeiro ou não? Foram direto pro segundo?
Eu peguei o primeiro, mas foi um pouco chute também. Eu tinha ido cobrir a E3 em 2015, né? Eu fui pra Los Angeles e eu achei o jogo pra vender lá em Los Angeles e falei, por que não?
Uhum.
E levei. E, cara, eu acho que é daquelas coisas igual a Astral Chain que eu comprei porque não tinha Fire Emblem na loja que eu fui comprar. Porque eu acho que aquele momento ali, aquela decisão mudou muito a minha vida. E eu tenho, sei lá, 2.000 horas de Splatoon 1. Então, provavelmente eu fui a pessoa que mais usou o Wii U na vida. Porque eu só jogava isso o tempo todo. Deve ser um dos pouquíssimos jogos bons do Wii U, inclusive. Mas as polêmicas a gente deixa pra mais tarde.
Sim, sim.
Falar que é bom, só é.
Mas é legal, Ana, que assim, o Splatoon chegou e chegou de uma maneira assim, com o pé na porta. Não sei se vocês vão concordar comigo, porque logo no lançamento, claro, Japão, né? Japão, aquilo virou uma febre absurda, que você via as pessoas jogando aquilo assim compulsivamente.
Tentáculos, né? Aí não tem como.
Tentáculos, tem isso também.
Uhum.
E aqui no Ocidente, ele foi bem recebido também. Pelo menos pra base pequena do Wii U que era vendido, foi bem recebido a ponto, e isso muita gente se esquece, de ganhar o prêmio de melhor shooter do ano.
Uhum.
Ele desbancou COD, ele desbancou Battlefield, ele desbancou um monte de gente e ganhou o shooter do ano.
Eu lembro na época que eu tava na escola, aí eu tinha, tem um amigo que ele era muito aficionado pra esses jogos de tiro, era Battlefield, COD, não sei o que, e ele ficava, naquele ano ele ficava falando bastante disso, tipo, não, tal jogo, não sei o que, aí tá, chegou no final do ano, teve a TGA, e quem ganhou foi o Splatoon. Ele chegou na escola com uma cara de irritado, aí... Na época eu era meio tóxico em si, então eu já começava a perturbar. Não, e aí, ia pra tudo, não sei o quê. Aí eu tinha um outro amigo que não era nem curtia tanto Nintendo, mas ele. Que Splatoon? Ele gostou pra caramba, falava, aí a gente perturbou esse meu amigo que gostava de jogo de tiro.
Porque Splatoon é o único jogo de tiro adulto de verdade, né? Tipo, é o único jogo de tiro que você vê que tem, pô, violência real. É tanto ódio que você quer afogar a pessoa em tinta. Não é tipo você dar meia dúzia de tirinho, pô. Isso aí a gente para na vida real. Agora, é um ódio, uma raiva que não existe em joguinho, tipo, Call of Duty, pô. Os caras não têm ideais, tem coisas. Eles matam uns aos outros por diversão, sabe?
Uhum.
Os Inklings são violentos de verdade. Não tem como comparar com esses joguinhos de criança. Call of Duty lançou dia 12 de outubro, hein? Splatoon não. Só pra avisar.
Meu Deus, olha só.
O Zé acordou hoje determinado a irritar um fã de FPS.
Eu tô adorando isso.
Tô adorando, pode continuar.
Cavalo.
Não, mas é o certo, né? É o correto.
Mas assim, eu acho que muito do sucesso inicial do Splatoon é porque justamente essas fórmulas dos FPS estavam assim, saturadas, né? Ainda estão saturadas, na verdade. Uhum. É tudo a mesma coisa, né? Talvez o único que conseguiu dar uma levantada, assim, nem no FPS, né? Porque não é primeira pessoa, mas nos jogos de tiro em geral, quem conseguiu dar uma levantada foi o PUBG uns anos atrás, e depois o Fortnite, que meio que popularizou isso de uma maneira absurda, né?
Quando é FPS, você só vê, sei lá, o Overwatch, que também chamou bastante atenção.
É.
Mas é porque eles mudam tudo, mas depois... ele é o mesmo jogo.
Chamando de FPS, mas o Splatoon nem é um FPS, né?
É, não é, justamente. É um shooter.
De person.
É um T.
Mas eu acho que, assim, desbancou grandes franquias justamente porque essas grandes franquias estão, tipo, muito saturadas já há muitos anos.
Uhum.
A gente sabe que todas as grandes empresas estão investindo em coisas novas dentro dos jogos antigos, porque ninguém quer pagar todo ano pelo mesmo jogo. E eu acho que eu cutuquei, tipo, uns egos falando isso, mas é verdade. Uhum. A gente... Se o jogo vai ser lançado todo ano, inclusive já... Assim, Platoon tá lançando um novo no mesmo console do segundo. Uhum. Pra convencer a galera a comprar, eles tinham que mostrar algo novo. Uhum. E eles fizeram um baita de um direct aí, mostrando muitas coisas novas, né?
Pois é.
Então... Mas mesmo assim, o pessoal fala, mesmo jogo 3.
É, mas aí o problema é de quem fala o mesmo
a
jogo.
A parada sai 5 anos depois do 2. É, pô, sai todo ano, Splatoon, nunca vi, toda hora tem.
Tem gente que fala mesmo jogo Scarlet Violet. Mesmo jogo 28 anos depois.
Mesmo jogo Last of Us, pô.
Nossa, Zé, você vai chegar assim?
Isso aí é mesmo.
Porque, falando a verdade, mesmo. Não pode falar a verdade? Desculpa, gente. Eu vou mentir, então. Mesmo jogo Zelda. Pronto, tá melhor?
Não, gente, mas assim, como a gente tava falando, o Splatoon, ele trouxe essa novidade em todos os sentidos. Não só na questão de ser inovador, porque, tá, uma batalha 4x4 não é tão diferente assim. Mas a agilidade que as Turf Wars proporcionam, né, que é tudo muito rápido. São quantos minutos cada partida? Eu esqueci agora.
Três.
Para com essa porra aí, meu irmão!
3 minutos. Então, olha só, uma partida de 3 minutos. Geralmente, uma partida, por exemplo, Overwatch... Que são times contra times, você não faz uma partida com menos de 10 minutos. Só se o outro time entregar pra você, né? E aqui
não tiver eu jogando.
Não. Mas, assim, inclusive eu voltei a jogar Overwatch esses dias. Meu Deus.
Né? Meu Deus do céu.
É craque, né? É o craque. Fazer o quê? A gente volta pra isso. Mas o...
eu comprei e joguei 2 partidas e parei.
Não, eu gosto, eu sou fãzinho de Overwatch.
Eu fui do cenário competitivo, eu tenho isso também, eu tenho computador, e aí eu jogava no computador e fui do cenário competitivo, não recomendo, e é isso. Um abraço aí pra Blizzard, tamo junto.
Pois é, eu gosto, sabe, teve uma época do Overwatch que eu jogava assim todo santo dia, eu precisava sentar na frente do computador e jogar pelo menos uma partida, mas eu jogava, sabe? E agora eu resolvi voltar a jogar pra poder tentar dar uma chance pro 2, né? Então, assim...
Uhum.
É, esse aqui, sim, é o mesmo jogo 2, tá, gente? Literalmente, esse aqui.
Eles estão trocando os cabelos dos bonecos, então...
E trocando a luz, o ângulo da luz que ilumina o Reaper.
Né? Que é o que importa pra muita gente, né?
Vai ser de graça, só vai ter que pagar a campanha.
É isso aí que tá me convencendo. Isso aí que tá me convencendo.
Então é o mesmo jogo 2
mesmo. Inclusive, essa é uma polêmica de Splatoon, né? Muita gente acha que Splatoon devia ser igual Ninjala, que é free to play, e devia ter parte de batalha e virar o novo Fortnite.
Pois é, na época do anúncio do 3, eu entrei numas discussões assim pesadas no Twitter por conta disso. Ah, tem que ser free to play, que não sei o quê. Eu falei assim, cara, mas é um jogo novo. Teve desenvolvimento em cima disso, teve trabalho, a comunidade é absurdamente grande, tem muita gente jogando. E assim...
Mas acha que é igual não jogou o 2, porque você via... qualquer especial ali quebra, qualquer mapa do 2.
Uhum.
Não dá, sabe? É só pra quem realmente jogou a parada.
Pois
só aquela mecânica nova, aquelas duas mecânicas, a de Squid Roll e a de subir a parede, esqueci o nome.
Uhum.
Nossa, é um diferencial, se você vê o pessoal fazendo, você fica assim, eu não vou conseguir matar uma pessoa dessa que tá pulando pra lá e pra cá, esquivando, subindo a parede, numa velocidade dessa. Eu não consigo.
Deu uma diferença considerável. Mas vamos deixar o 3 mais pro final, vamos voltar aqui pro 1, que é preciso lembrar que na hora que ele chegou, ele trouxe essas inovações, e principalmente o carisma, né? Uhum. Essa coisa dos bonequinhos coloridos, o uso da tinta... Tudo no Splatoon é carismático absurdamente. Você se sente bem jogando aquilo, sabe? Mesmo você perdendo. Não tem como, assim, Claro, no off tem como. Mas você não consegue, por exemplo, se sentir mal perdendo o Splatoon, cara. Porque não sei, é uma energia diferente que tem naquele negócio ali. E mesmo perdendo, eu fico assim, ah, tudo bem, eu vou de novo, sabe? É legal isso, é próprio do carisma, né? É diferente do Overwatch, quando você perde, você dá vontade de você xingar, jogar controle pro alto e tudo.
Cara, eu falei no Ultra N Podcast umas semanas atrás... que eu sou muito competitiva, então pra mim não tem de, ai, não me sinto mal. Eu fico muito irritada. Não de quebrar a coisa, assim, acho que isso aí já é outra questão, mas eu fico muito irritada de perder jogos competitivos em geral. Então, eu sei que é muito lindo, que é colorido, que a música é incrível, tudo é incrível em Splatoon, tipo, eu sou muito suspeita pra falar... Mas eu fico muito irritada, não tem como.
Não, pior que você tá falando, eu tô ouvindo a música do Splatoon gritando na minha cabeça, principalmente aquela parte quando começa a acabar o tempo, que acelera a música.
Ah, Now Never.
Tá aqui na minha cabeça gritando isso. Mas o Splatoon 1, ele trouxe esse ar novo, né? E foi algo, assim, bem diferente pra Nintendo, porque você não via nenhum jogo da Nintendo focado nesse tipo de nicho, né? Que é um shooter. E muito menos na questão de competição, porque ele foi uma jogada de mestre. Não foi simplesmente lançar um jogo e deixar ele lá, né? Inclusive, alguns atuais lançamentos da Nintendo têm recebido grandes críticas por esse tipo de postura. Mas o Splatoon teve... toda aquela questão de conteúdo sendo disponibilizado depois. Teve as benditas das Splatfests, que para mim é um grande diferencial dentro do jogo. Eu acho que isso, assim, tem uma capacidade absurda de unir a comunidade, sabe? E a Nintendo, por incrível que pareça, ela fez o exercício de casa muito bem. Claro, teve os seus problemas no início, né? Inclusive, só agora no 3 que eles conseguiram... Não sei ainda, só depois que pegar o jogo então tá pra poder afirmar isso, mas pelo menos no teste que foi liberado deu uma melhorada na questão de você conseguir jogar com seus amigos, que era muito confuso pra você conseguir entrar na mesma sala que um coleguinha, querer fechar um time. Nossa, só pra vocês. Nossa, terrível. Não gosto nem de lembrar.
Nos outros você conseguia jogar junto, assim, você entrava na mesma... partida, mas não necessariamente no mesmo time.
Isso,
então, então agora você consegue diretamente formar um duo, um trio, um quarteto com seus amigos e jogar todo mundo junto sem ficar aquela coisa, ah, será que eu vou cair com ele ou será que eu vou ter que derrotar ele, o meu amigo? Então,
é um negócio que não faz sentido isso.
Não, nunca faz sentido. É. Então eu acho que das muitas mudanças do Splatoon 3, eu acho que essa é uma das maiores, assim. Porque a graça do Splatoon também é você se juntar com seus amigos e descer tinta nos outros coleguinhas, né?
Sim. Então... esse é o momento de chegar na Nintendo com aquele meme da mãe na formatura da filha, com cartaz. Parabéns, Nintendo! Não fez mais que a sua obrigação. Esse é o momento do meme, porque, assim, venhamos e convenhamos, né? Isso era pra ter sido feito... desde já o primeiro, né? Porque aí veio o primeiro que não tinha essa condição, era como a Ana colocou, que você entrava meio que aleatório. Aí no segundo continuava o mesmo problema, só que ele colocou um modo lá co-op, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, que meio que falava assim, ah, mas você quer jogar com seu amigo, você joga o co-op, no outro é aleatório, né? E agora que finalmente deu uma solucionada nesse problema, né? Agora... assim, vamos ver se outros problemas vão ser solucionados também, como a questão de matchmaking, né, que também tinha um probleminha assim. Quantas vezes eu no nível lá 5 jogando com os caras de nível 200 e tanto.
O cara level, você 5, o cara 5 com uma estrelinha do lado.
Ele jogou 105 level.
Aí, ó, tá doido. Mas, assim, é legal a gente explicar para o pessoal, apesar de que eu acredito que a grande maioria que está ouvindo já conhece Splatoon, já sabe mais ou menos do que se trata, né? Mas a franquia Splatoon, ele se passa numa terra pós-apocalíptica, que ela é habitada por uns seres marinhos, mas com formas antropomórficas, né? Ou seja, com formas de homem, e que eles são tanto os Inklings, ou e também os Octolings. Agora eu tô em dúvida. No primeiro não tem Octoling, né? Só tem Inkling, né?
Ó, como vilão.
Ah, é mesmo como vilão. É verdade. Isso mesmo. Né, os Inklings e o Octolings aí. E tem todo uma lore do que. Acho que, Ana, você tem condição de falar um pouquinho pra gente pra lore ou não?
Deixa eu tentar explicar sem isso virar um TCC em áudio, né?
Senta que lá vem a história.
Você tá no mundo pós-apocalíptico ali, você é uma criatura, um Inkling, né? Você é uma lulinha que não pode tocar na água, inclusive. Então, aliás, essa dica é boa, não põe na água, porque a água, você não tem compatibilidade com a água. A sua pele não pode. Você é de tinta, você não é um ser aquático.
100%
não
baixo.
É, não é aquarela, né?
É.
Funciona assim. Então, você é você e todo mundo são seres marítimos que vivem num mundo pós-apocalíptico. No single play do primeiro, você precisa enfrentar uma série de Octolings, né, e Octarians, que são, é como se eles fossem tratados como uma raça inferior. Pra você que viu Arcane, já tô trazendo outro jogo aqui, mas pra você que viu Arcane e conhece League of Legends, é como se fosse o pessoal da cidade alta e da cidade baixa, que é a periferia ali, e é basicamente assim que os Octarians são tratados. E aí, vivendo no mundo das trevas, eles roubaram como é que chama? Um Zapfish, que é a forma de energia, a fonte de energia ali do mundo dos Inklings, e você precisa se virar para resgatar. Essa é a intenção. E além de tudo, você precisa resgatar também o avô da Kelly Mary, que vai te acompanhar por muito tempo. Esse velho, assim, mano, o cara, ele deve ter pelo menos uns 400 anos.
Uhum.
Ele é tipo Temer, sabe? Porque ele...
Vampiro.
O cara, tipo, tá em todos os jogos o tempo todo falando com você, te ligando.
E sempre dentro do bueiro.
Sim. Ele é um herói da guerra.
Ele é um herói de guerra, né? Ele sobreviveu à guerra que ocasionou o mundo que você está naquele momento. Isso é explicado quando você joga o single play, você vai juntando páginas de um livro, tipo um diário, que conta exatamente tudo que aconteceu, desde a guerra até essa inundação gigante que teve pelo mundo, por que os Octarians foram jogados para a cidade de baixo, né, para a periferia, enfim. É uma lore muito complexa, mas é basicamente isso a ideia, né? E você meio que é jogado de, assim, um pouco contra a vontade, pra você tentar ajudar o seu mundo de Inklings, né? No segundo jogo, até, essa lore continua.
Uhum.
De novo, você tem que enfrentar os Octarians. Mas a gente tem o DLC, a Octo Expansion, que é uma obra de arte.
Boa demais.
Todo mundo acha absurdo ela custar R$80, mas eu pagaria o preço de um jogo novo nela. Porque ela
eu falo que esse aí é o Splatoon 2, de verdade. Que ali está a campanha perfeita.
A Octo Expansion é absurda e você assume o papel de um Octarian, na verdade, de uma Octoling, né, que é a menininha Octarian. Eu não quero dar muitos spoilers, porque é muito lindo, na verdade, a história da Octo Expansion. E agora, na verdade, a gente tem a continuação dessa lore no terceiro, né, a gente viu um pouco de avanço da civilização do 1 pro 2, a civilização de seres marítimos, mas no 3, no final do 2, a gente teve um acontecimento que foi a Splatfest final, né? A última grande Splatfest, que foi Ordem versus Caos. Caos ganhou e agora a gente tem a lore do terceiro jogo toda baseada no Caos vencendo.
Será que, assim, eles levaram isso a sério mesmo?
Eu tenho certeza. Porque no primeiro jogo, a última Splatfest do primeiro jogo foi Cauley versus Mary, que são as duas menininhas, né, do primeiro jogo, as duas idols, assim. E a Mary venceu, e a Cauley foi sequestrada na lore do segundo jogo.
Assim, é uma coisa mais simples, né? Então, assim, agora caos versus ordem. Se a ordem ganhasse, será que seria um, tipo, um Splatoon 3? Não...
Eu acho que seria um mundo mais avançado tecnologicamente.
Isso, eu acho que seria um mundo mais clean, né? Porque aqui, agora no 3, tem toda essa proposta de deserto, aquela coisa toda e tal.
É, até eles davam mais roupinhas, eles davam uns capacetes pra quem era do time Caos da Ordem. No capacete que eles davam pro da Ordem, era tipo um capacete futurístico estilo Daft Punk, e o do Caos era um que parecia um chapéu de, sei lá, de um dos figurantes do filme do Mad Max, que é tipo num deserto, semelhante do Splatoon 3.
Eu levo muito a sério essa questão da lore, porque eu acho que é uma das partes mais bem trabalhadas, e muita gente não se liga, porque o Splatoon tem muito essa característica de jogar online, jogar contra os outros, competir, subir rank. Então, eu acho que as pessoas deviam talvez conhecer um pouco mais a história do Splatoon, né? A história de tudo que aconteceu, de por que que você não pode pular na água sem não ser marítimo, por que que vocês batalham usando tinta, por que que todo mundo se veste de forma esquisita, que são todas essas coisas explicadas uma por uma.
É.
Pra quem não conseguiu jogar quer só começar logo pelo 3, eu dou uma dica que tem o site da Nintendo, o Splatoon Base, que tem toda a lore lá, contando a história, em capítulos. Tem 8 capítulos, que aí você dá pra ler rapidinho, que tipo, a história do mundo, a Grande Guerra, até a parte do Dr. Spencer. Aí termina falando, ó, vai continuar agora no 3.
Nós falamos bastante do 1 e estamos citando bastante o 3, mas o 2 está ali, né, no meio deles. E assim, é um título controverso, né? A gente acha que deve ser de comum acordo aqui entre nós, né? Pelo menos eu acho que é, né, gente? Por favor. Que ele saiu muito rápido, né? Porque o primeiro saiu em 2015 para o Wii U, o segundo saiu em 2017, né? Logo no lançamento do Switch. E, assim, Splatoon estouradaço, principalmente no Japão. E a Nintendo, logo naquela conferência, né, que ela fez de lançamento do Switch, ela me coloca lá aquele japonês fazendo aquela pose estranha dos Splatoon. Vocês lembram disso?
Nogami. Pra quem não sabe, o Hisashi Nogami é o cara que aparece de óculos escuros e faz um número com o corpo dele.
Então, gente, que legal.
No Splatoon 3 ele fez um 3, no Octa Space ele fez um 8.
E no 2 ele também fez um 2 segurando as Dualies, né? Que era uma arma nova, que era uma das novidades do 2.
Quero ver o que ele vai fazer no Splatoon 10.
Gente, eu fico com muita vergonha alheia desse cara.
Não, eu acho excelente.
Toda vez que ele aparece, eu falo assim, ah, meu Deus, o velho do Splatoon vai fazer aquele negócio. Cara,
tem o velho do Pokémon, o velho da Nintendo, o velho do Zelda e o velho do Splatoon.
O velho do Splatoon, né? Não tem jeito.
Eu acho engraçado que ele só tá aparecendo agora com o Splatoon. E ele é o criador também do Animal Crossing. E ninguém sabia disso.
É que o Animal Crossing não dá pra ele fazer palhaçada.
Animal Crossing, o que ele pode fazer é aparecer lá num palco com a cabeça do tipo do Village. Né, uma espuma na cabeça.
Pensa desse cara lá nos headquarters da Nintendo tentando convencer a galera a lançar um jogo pra um console que não tava vendendo bem.
Tipo,
assim, com todo o conceito enorme em volta do jogo. Mano, com certeza ele imitou um Squid se jogando no chão assim. Os caras.
Os caras deixaram de piada, tipo, duvido tu deixar a minha moto. Ô, minha moto, pô, deixa, vamos ver o que ele faz. Aí tá o cara no palco fazendo número 2 com o corpo.
Ah, não, falei que era bom. Ô Zé, ele tem moral com a minha moto, ele começou com Yoshi Island.
Não tem o que fazer, não. Mas eu ainda acho, assim, claro, não é uma questão de... Isso aqui, gente, é só chutômetro, tá? Mas eu acho que, por exemplo, que o Splatoon, ele foi pensado já pra próxima plataforma do Switch, do Wii U, no caso, né? Que seria o Switch. Só que eu acho que, tipo assim, que o negócio tava tão ruim, mas tão ruim, que falou, cara, vão lançar alguma coisa aqui pra poder ver se dá uma melhorada, entendeu? Pra ver se dá uma ribada aqui, porque não faz sentido. É... Final do console, saiu um jogo do tamanho que foi Splatoon, entendeu? Uhum.
E não foi, é um jogo... É um jogo online, né? Ficar jogando partidas online já vai acabar, tipo...
Pois é, então assim, acabou, vai acabar o console, porque, gente, quando saiu o Splatoon, assim, o Switch já tava no forno. A gente só... Uhum. Já tá, eu acho, se não me engano, já tava saindo no leak de NX já, na época, entendeu? Então, não tinha muito o que fazer, não.
Eu acho que foi um chute do tipo... O console já foi terrível, tipo, foi uma das piores coisas da história da Nintendo. Lança isso aí, pra ver.
É, sim.
Só que, tipo, o Japão adorou. E, meu, é tipo, tá, vende bonequinho, não só amiibo, mas vende pelúcia, vende camiseta, boné, tudo, assim. Então, o Japão pirou no jogo. O Ocidente gostou também. Porque tem jogo que faz muito sucesso lá e vice-versa, né? Então... Não faz no outro lugar. E aí, eu acho que eles falaram... Tá, saiu o Switch agora. A gente precisa enterrar as coisas do Wii U o mais rápido possível. Uhum. E aí já vieram com o 2. Falaram, vamos arrumar os problemas do 1 aqui no 2.
Sim.
E é isso. Foram 2 anos de Splash Fest ali. Acho que foram 2 anos de Splash Fest, saiu o jogo novo. 2 anos de Splash Fest. A gente tá um tempo aí sem Splash Fest. Uhum. No Switch. Tá vindo um terceiro. É, eu fico um pouco preocupado pensando no que é essa tal da meia-vida do Switch aí, porque a gente não sabe, de repente, sei lá, a gente pode acordar em janeiro e ter um console novo. E aí? E tem vários jogos, tipo, de muito apelo ao público, né? Saindo de uma vez. Desde o Bayonetta, que é nichado, mas tá aí. Uhum. Até o Pokémon, Splatoon, enfim.
Eu acho que isso dá mais ou menos uns... Parece, né? Tipo, uns 3 anos de tranquilidade aí ainda. Porque ainda tem a DLC do Mario Kart, que vai até o final de 2023.
Nossa, então... A gente vai ter o Switch Pro com Mario Kart Deluxe e Epic...
Deus me livre. Knuckles. Tá amarrado. Eu quero que o próximo Switch tenha tela quadrada, 480p e 20 FPS no máximo. Eu quero um Wii.
Mas o Splatoon 2, né, ele recebeu muita crítica na época, inclusive muita gente se referia a ele como o Splatoon 1.5, porque ele teve, sim, mudanças, né, a Ana já citou uma delas aí que foram armas, né, teve armas novas, teve o Salmon Run, né, que eu acho que...
Sim,
que foi, infelizmente, talvez... Glam Blitz.
Nossa, isso aí a gente podia fingir que não aconteceu.
Nossa, nem fala.
Será que se a gente não falar no resto do podcast, alguém nota?
Cara, até hoje eu não consegui entender. Ai, cara, Clam Blitz. Como é que a pessoa gosta de Clam Blitz?
Eu espero que Clam Blitz venha melhorado. O Rainmaker veio melhorado.
É, eles botaram checkpoint no Rainmaker.
Dois.
Enfim, peço pra gente não desvirtuar muito.
Horroroso.
Ah, mas... Tá ali, né? A gente não pode esquecer que faz parte tudo, foi uma novidade e, enfim, mais algumas coisinhas menores que, assim, talvez as grandes novidades realmente do Splatoon 2 foi o Salmon Run, que a gente já citou, e o fato da Octo-Expansion, né? Que foi a primeira grande atualização de Splatoon, né?
O vínculo com o aplicativo é legal também, o lance de você encontrar as roupas das pessoas na cidade, pedir pelo aplicativo do Switch, eu acho legal, é uma bobeirinha que eu acho legal. E são você perdeu o multiplayer local, né? O multiplayer local que existia no 1 não tem no 2. Sim, não, nem era tão bom o multiplayer local do 1 também, o pessoal fala como se fosse...
Não, nossa, era horroroso.
É.
Até porque no 1, o controle principal era o gamepad.
Uhum.
É. E você conseguia tocar no mapa pra usar
era
especial.
Muito bom, tudo. Nossa então, senhora.
Aliás, a primeira coisa que eu procurei no segundo foi o mapa. E não tinha mais o mapa. Enquanto eu jogo na TV, foi horrível. Mas o pessoal tem essa pira de falar, porque o local player era bom. Não era não, cara. Era horroroso.
Você tirar em balãozinho,
não,
né?
O controller do Wii U nem tem motion control.
É, tipo, você tinha que prender o emote com elástico.
Nossa.
Eu já vi umas imagens dessa, eu acho muito esquisito.
No próprio lore do Splatoon tem uma foto do controle com o negócio amarrado. Dentro das coisas do Splatoon 1 tem
aí,
o
Pro Controller. Tem
entrou pro canon. Entrou pro canon do Splatoon.
É canônico
isso.
O Pro Controller com emote.
Mas eu vi gente reclamando do Splatoon 3. Ah, Nintendo tem lá, eu sempre conhecida pelo multiplayer local e não colocou multiplayer local no Splatoon 3. Podia dividir a tela em quatro, que não sei o quê.
Tipo, podia mesmo, mas não com o do 1. O do 1 não é bom. Tipo, usar o do 1 de exemplo não é um exemplo bom. Podia ter, mas não o do 1.
E eu acho que ficaria tão ruim o multiplayer local do Splatoon, porque tem muito da base de você botar as roupinhas e ter o diferencial. Uhum.
Não, cara.
É, você meio que alugar os personagens, né?
Tipo, fora outra coisa também, Deus, que as pessoas esquecem. Um dos pontos altos do Splatoon é que a jogabilidade é frenética. Então, assim, eu sei que tem gente que pode achar isso meio elitismo da minha parte, mas aqui no Splatoon a questão do FPS mais alto faz falta, sabe? Uhum. Então você ter que dividir a tela, não ia ficar fluido o negócio, não. Ia ficar pesado, porque Mario Kart, por exemplo, passa por isso.
O Age of Calamity aí, jogando pra dois.
É. Cara, eu queria falar de Smash, assim. Então. Mas eu gosto muito do Sakurai, então eu tento passar pano pra ele nas coisas.
Então, mas... o Smash não cai o FPS. O online que não funciona. Você não, trava tudo na
minha. No começo, eu lembro até hoje, já que o Zé adora essas historinhas idiotas, eu vou contar mais uma. A galera da Nintendo World costumava se encontrar num karaokê. Tipo,
aí,
final de ano.
Caraca.
A gente ia, tipo,
isso não é uma história idiota, Ana. Isso é uma história muito boa, vai.
E aí, a gente foi um dia tinha acabado de lançar Smash, então tava todo mundo Smash, não sei o quê, Sakurai, é isso. E, tipo, a gente foi jogar e era muito ruim. A gente tava, tipo, todo mundo na mesma sala. Então tava muito ruim, mesmo o multiplayer local. A gente tentou rotear o 4G, assim, dos celulares. Continuou horrível. Então, assim, foi complicado. O patch 1.0, assim, do Smash foi medonho. E ainda bem que eles conseguiram resolver pelo menos um pouco. Porque se fosse só o lag, a gente podia entrar nessa questão. Mas o problema é que o jogo não tava rodando nem no local player.
Meu Deus, assim, essas coisas acontecem, então faz falta, sabe? Não é uma questão assim, só jogo se for 60 FPS. Em favor, seria aqui o meme do Pernalonga de batom. Não, é uma questão de necessidade mesmo, porque o jogo é frenético. Então eu acho que atrapalharia muito, né, nesse quesito. E fora que o foco é o multiplayer online, gente. O jogo nasceu para ser um multiplayer online e não local. Então, acho que isso é fora de cogitação. Mas tirando isso, eu sei que recebeu muitas críticas essa questão de ser muito parecido com o primeiro e tal. Mas, assim, eu amo Splatoon 2. Eu joguei muito Splatoon 2. Queria ter jogado mais, sabe? Mas assim... Não me arrependo nada de ter adquirido o Splatoon 2, porque ele conseguiu me cativar de verdade, sabe? Acho muito divertido jogar Salmon Run. Stuff Wars nem conta, né? Porque é o básico do jogo. Mas, assim, e também, principalmente, o modo single player me cativou muito, porque eu achei ele muito divertido. Eu achava que ia ser, sabe, uma coisa boba, sei lá, uma pegada meio tutorial, sabe? Eu achava isso. Mas não, quando eu cheguei no primeiro, já jogando. No segundo, encontrei com o primeiro boss e que eu vi que teria umas batalhas bem, bem louconas, assim, de boss. Falei, não, cara, é legal mesmo. Não é só um tutorial bufado, não. É uma parada bem legal mesmo.
Isso porque tu não jogou a Octo. Nossa
senhora. A Octo eu não joguei.
O gameplay da Octo Expansion é outro.
Sou um pecador.
O negócio já tá lá no Expansion Pack, só jogar lá.
Não, o Splatoon é um jogo que, assim, ele me trouxe muita parada, ele me trouxe a comunidade do Splatoon, que eu acho, tipo, tem seus problemas, tal, não sei o que, toda a comunidade tem, até do Animal Crossing tem. Mas é todo mundo que realmente gosta muito do jogo, só querem o bem do jogo, e é muito maneiro ver isso. Que tá todo mundo disposto a se ajudar, todo mundo disposto a ensinar o outro a jogar. E eu joguei alguns torneios e eu não sou bom, eu só jogo. E tiveram muita paciência em, tipo, não, vamos jogando. A comunidade se organiza muito pra fazer as coisas rolarem. O que a, sei lá, o que a Nintendo não dá de suporte pro jogo, a comunidade dá. E isso foi muito maneiro de ver. Foi a primeira vez que eu fiz parte real de uma comunidade de um jogo. E, nossa, eu gostei muito de... Isso me fez gostar mais de Splatoon do que o normal. E eu não sei se no 1 isso já era desse jeito. Então o 2 ele trouxe isso pra mim. Além do jogo em si, que é muito bom.
Mas assim, eu acho que é o que a Ana falou, né? É, o tempo do jogo foi curto, mas o que manteve vivo foi a comunidade. A comunidade se manteve, assim, ativamente ali presente. É, tem gente que fica assim, ah, não tem mais ninguém pra jogar Splatoon. Cara, você pode pegar o Splatoon 2 que você vai conseguir jogar, sim.
Tem gente jogando Splatoon 1.
É, sim.
Mas no 2.
Tem muita gente jogando Splatoon 1. Se eu montar meu Wii U aqui, o problema é montar o Wii U. E a TV, e os cabos e tudo.
Cara, muito fio.
O mais demorado vai ser colocar o Wii U. Pra achar a partida vai ser rápido.
O mais demorado vai ser achar o sensor lá do GameSedge. Porque era muito ruim aquilo. Mas eu acho que a Nintendo ainda é um pouco boba. É... Porque eu acho que eles não acreditaram no doidão lá das poses. O cara, tipo, é um visionário, obviamente fã de Jojo, e eu não acreditaram nele, só que o jogo explodiu, tipo, é um fenômeno real, por aqui também é, mas, tipo, no Japão é absurdo o que é Splatoon, então, eu acho que a Nintendo ainda não entendeu como eles têm que lidar com o jogo, de fazer mais Splatfest, porque a galera gosta, a galera tem essa coisa de celebrar com os amigos, né? Eu, pelo menos, vejo a Splatfest, lógico, a parte competitiva de eu quero ganhar, porque sim. E a segunda, porque é como se eu estivesse celebrando mesmo com amigos meus ali, que na verdade nem são amigos, porque eu não conheço aquelas pessoas. Mas eu tô celebrando com gente do mundo inteiro, jogando uma coisa que todo mundo tá muito feliz ali.
Vocês lembram de qual tema de Splatfest é o favorito de vocês?
Eu gostei muito da Final Splatfest, que era do Caos vs. Ordem. Eu adorei, eu gostei muito. Eu gostei bastante também dessa da Tartaruga Ninja, porque durou mais do que um final de semana. Eu achava legal, porque você tinha que ficar escolhendo as tartarugas pra fazer tipo um duelo. Acho que foi esses dois aí que eu achei mais interessante, que eu gostei mais.
Cara, eu acho que a Final Splatfest foi, assim, muito absurda.
Sim.
Eu acho que essa
é consenso, né? Eu acho que todo mundo gosta dessa.
Ela definiu o 3, né?
Eu acho que foi um marco grande pra tudo. Mas eu acho que sempre fica aquela coisa tipo, putz, a última, sabe? E no final não foi a última, mas também ninguém imaginava o que ia acontecer nos últimos 2 anos e tanto aí. Então, eu acho que ela tem esse simbolismo. Apesar de não ter sido a última, de fato, ela tem todo esse simbolismo na vida de todo mundo que joga Splatoon. Todo mundo que, mesmo jogando um, pegando dois pra jogar e vendo a revelação do 3 depois... Eu acho que, assim, pega muito, né? Fica muito aquela... É um momento muito emocionante jogar Splatfest.
Zé, tem algum favorito?
Eu gostei muito das Tartarugas Ninja que o Teus falou. Foi a primeira que eu joguei. Aí me marcou demais. Porque, agora, a do Mario, tipo, essa última que teve, a última mesmo, eu gostei muito também, porque ela também ficou de graça, né? O Splatoon na época, não ficou? Então muita gente que não tinha Splatoon jogou e acabou comprando o jogo por causa disso. Não teve isso, ou foi perto?
Teve uma que teve isso. Eu não sei se foi a do Mario.
Do
aniversário do Mario.
Eu lembro que teve uma realmente que ficou. E que foi naquele esquema do Switch Online, né?
Isso,
Sete dias, né?
Foi um negócio assim. Eu sei que isso, eu acho isso muito legal. Foi igual essa Splatfest agora do 3. Tu vê gente que nunca jogou Splatoon jogando e a pessoa descobrindo aquilo, é muito maneiro esse choque inicial que a pessoa tem com o jogo, sabe? Gente pintando parede, essas coisas, eu acho isso legal, parece
pintando canto.
pintando canto Fazendo a base perfeccionista, ficando sempre a base.
Precisa pintar a parede pra poder você escalar. Agora no 3 não precisa mais, mas antes precisava pra você subir na parede.
Mas eu gosto disso. E essa Splatfest do Mario, ela trouxe muito isso pra mim, porque muita gente... Eu já fazia live, né? Então também teve isso, eu conheci muita gente por causa disso.
Eu joguei numa live sua, Zé. Eu acho que não foi nessa Splatfest, não. Foi na do ovo e da galinha. Eu joguei nessa Splatfest lá na sua live.
Acho que você pode ter jogado junto comigo em Splatfest, entre aspas, porque eu jogo em formato de Splatfest pro pessoal poder brincar. E a gente fica escolhendo o tema bobo e tal.
Não, tava rolando Splatfest mesmo no dia.
Ah, tava? Ah,
então. Tava, porque
teve
tava.
Umas que repetiram. Acho que
outra. Essa do ovo da galinha. Que a tio maionese também repetiu.
Ah, é verdade. Ah, a gente jogou ovo e galinha. É verdade.
Jogamos o ovo e galinha. Tem vários temas que eu gosto muito, né? Esse ovo e galinha eu gostei muito. Porque eu acho, assim, na verdade, nenhuma delas, tirando a questão do caos, né? Que era uma questão de história. Eu gosto dos temas assim mais bizarrões, sabe? De uma coisa assim, nossa, mas por que fizeram essa Splatfest? Tipo, uma que eu achei muito legal, que eu lembro, é dos heróis versus vilões, né? Que era do Smash.
Verdade.
Que foi bem legal, eu gostei muito dela. E teve outra também que eu gostei, que foi o do moderno e o retrô. Que assim, nada a ver, sabe?
Ah, mas eu acho que o tema é... Só pra dividir os times.
Mesmo, mas eu gosto dos temas, eu acho legal. Eu acho legal porque pega, tem a questão de cores, sabe? O pessoal, os desenhos, eu amo os desenhos que o pessoal faz no Splatfest. Lá naquele chat lá da comunidade. Cara, o povo desenha muito bem, eu fico assim, como é que vocês desenharam isso, gente? Muito bizarro.
Nesse Splatoon 3 eu peguei a canetinha, tirei o sustentado, fiquei, não consegui desenhar nada. Eu desenhava, apagava, desenhava. Eu não consigo fazer um desenho bonito.
Eu tentei escrever. Eu fiquei olhando assim. Minha letra é feia, mas não é tanto assim, não.
Não, mas foi muito legal as Splatfests. Assim, eu quero que a Nintendo invista pesado no 3 em Splatfest pra poder ser uma parada, assim, bem constante mesmo, né? Mas agora, vamos pra aquilo que interessa, que eu sei que tem todo mundo querendo falar, que é o 3... O que a gente espera? O que a gente achou da primeira Splatfest? Como é que foi a recepção?
Eu, desde a primeira vez, eu já gostei. Eu, tipo, olhei aquele trailer lá, tipo, caramba, que lugar é esse? Tipo, aí olha, caramba, Splatoon, tipo, deserto, tudo destruído, eu achava maravilhoso. Eu lembro que eu fiquei destrinchando aquele trailer. Eu até deixei fixado no meu Twitter, que eu destrinchei aquele trailer que eu achei maravilhoso. E tudo que eles mostravam eu ficava tipo, eu quero esse jogo, quero logo. Veio o teste, né? Eu não pude jogar no começo, mas eu fiquei até a uma hora da manhã que terminou jogando, tipo, igual um louco pra conseguir fazer a Splatfest inteira. E eu, tipo, achei maravilhoso, tipo. Eles trouxeram novas armas, né, do arco e flecha e aquela platana. Eu não curti muito as platanas, não.
Mas
eu gostei. Eu não curti muito. Mas eu também não gosto de arma de atacar perto, igual o rolo ou o pincel.
Não fala mal do meu rolo.
Eu jogo de rolo.
Meu Deus, pra esse momento sair de contexto, socorro.
Essa eu quero ver. Não quero ver, não.
Não é?
Meu Deus, eu não tinha parado de pensar nisso.
Deus critica o rolo do padre.
Eu critico todos os outros porque a arma que eu mais gosto é a que todo mundo odeia.
Qual?
O jogo de charge. A sniper. Eu sei,
se for do meu time.
Nossa, eu odeio essa arma com todas as minhas forças.
Eu sei porque todo mundo odeia.
Você sabe por que eu odeio essa arma?
Que a gente mata porque... todo mundo sem ninguém ver.
Não é por isso. É porque ela é a única arma que ela vai contra o objetivo do jogo. O objetivo do jogo é pintar as coisas, não é matar os amiguinhos.
Em que modo você tá jogando?
Ou matar é uma consequência. Matar é uma consequência. Por isso que esse jogo é melhor do que os outros.
Tem isso.
Na verdade, ela cumpre o objetivo a partir do momento que ela tira os adversários do caminho e o seu time consegue avançar. Então...
É só não, pra dar poder.
Mas sempre vai ter o jogador de sniper que vai tentar pintar o chão. Para de pintar o chão de sniper. Vai jogar. Joga direito.
Vai matar o cara. Vai pintar a parede.
Não.
Eu tenho um monte de frente
de sniper assim, ainda.
De ter meu time ganho e eu estar em primeiro. Eu fico assim, como é possível que eu tô... Eu fiz mais pontos. Não dá pra entender. O pessoal que tem que pintar, não eu. Mas tudo bem. É... Eu achei maravilhoso o jogo. Tá maravilhoso. Tem essa nova mecânica que é de dar uma esquiva e subir a parede mais rápido, que eu ainda não aprendi como é que se faz, usa isso, mas é um negócio que vai mudar muito o meta do jogo.
Pois é, eu achei isso muito legal, de essas mudanças. E eu, Ana, eu acho que foi você que colocou isso no Twitter na época. Se não for, você me perdoa, tá?
Provavelmente foi, porque do jeito que eu falo...
Não, eu acho que foi sim, porque eu lembro de alguém colocar assim no Twitter. Ah, o povo não tá reclamando, falando que o Splatoon 3 é o mesmo jogo de novo e tal. É sinal de que a pessoa não joga, porque essa simples mudança que teve da esquiva muda o meta do jogo todo. Porque a gente vai ter que aprender a jogar agora de uma outra maneira.
Porque... As duas esquivas, né? Tem a esquiva e tem esse pulo pela parede.
Sim.
Também tem muito potencial de ser o terror do jogador tipo o Teus.
É.
Sim. Jogador de sniper aí.
Não, as duas. Eu vou mirar em alguém, atirar, tu já tá do lado.
Mas enfim, gente, já caminhando pro final desse episódio, que já deu pra gente falar bastante do nosso amor por Splatoon. Expectativas. Vocês acham que, por exemplo, pode rolar mais conteúdo do tipo uma expansão tão grande quanto o Octo Expansion foi pro 2? É, mais de uma expansão, mais armas.
Foi anunciado um DLC pago.
E sim.
Os fãs de Mario Kart vão ficar muito bravos, mas normalmente DLC pago é um negócio gigantesco. Ainda mais Splatoon, que não tem esse hábito, né? Não é igual Pokémon, que lançava o terceiro jogo lá. Tipo, terceiro, quarto jogo é um DLC pago, né? Não é igual o Mario Kart, que tem agora as pistas DLC. O DLC pago de Splatoon 2 é insano. Então eu tenho certeza que o 3, com todas as melhorias que eles já apresentaram no Direct, né? Eu tenho certeza que o DLC pago vai ser absurdo também. Inclusive, se a Nintendo já quiser cobrar no meu cartão, tamo aí.
Já,
infelizmente.
Virou já virou mês mesmo?
Infelizmente.
Pois é, então assim, tem muita coisa, né? Eu gostei daquele sistema que eles anunciaram de atualizações, acho que dois meses, né?
Sim.
Uhum.
É temporada. De season, na verdade, né?
É.
Então, eu gostei. Eu acho que isso vai dar um gás legal, né, na comunidade. Vai estar sempre mudando as coisas, mudando as armas. Então, assim, teve uma pessoa que me perguntou outro dia no Twitter e falou assim: padre, vale a pena pegar o Splatoon 3? Nunca joguei, nunca vi nada. E eu fui categórico com a pessoa, falou: olha, dá uma olhada primeiro em algumas gameplays. Já que você não teve a oportunidade de jogar aí a Splatfest. E se te agradar, pelo menos o visual, vai. Porque é surpreendente. Falo isso como alguém que, quando pegou o Splatoon, realmente estava assim, no escuro. Pensando, ah, não vai ser tão legal, né? Isso vai cansar rápido. E não, cara. É frenético, principalmente quando você tem aí com amigos para poder jogar, né, fazer uma jogatina legal, porque é muito divertido. É diferente de outros jogos do mesmo estilo, tipo Ninjala. Ninjala você joga e depois de um certo tempo cansa, né? Agora Splatoon não, cara. O Splatoon é tão frenético, tão doido que é aquele negócio que eu falei no início desse episódio. Como é que a gente não tinha isso antes, né? Porque a gente precisava disso há muito tempo, desse frescor.
Cara, eu tô alucinada pelo jogo. Assim, eu fiquei maluca vendo os anúncios, Direct, não sei o quê. Mas a hora que eu peguei pra jogar Splatfest, o jogo tá, tipo, muito liso. Eles pularam um monte de load screen, assim.
Sim.
Cara, a galera vai falar que nem parece Switch, porque tá muito tranquilo de jogar. Tipo, não tem mais carregamento do mapa, que era uma coisa que demorava. Não tem toda vez que você entra no lobby, demora pra carregar, várias coisas assim, estão melhoradas, tá muito legal de jogar. É, acho que o servidor, apesar desses problemas normais, tá melhorado, dá pra ver que o tick rate, nem vou entrar muito na questão técnica, mas tipo, dá
eles
pra ver
melhoraram,
que ele... tá melhorado mesmo.
É, eles botaram o mesmo do Monster Hunter, sim. Do Monster Hunter Rise,
eu li
que é uma melhorada.
Também. Uhum. Então, assim, eu tô empolgadíssimo, inclusive já baixei o meu. Queria muito pegar a mídia física, mas aconteceram coisas aí que acabei pegando a mídia digital. Uhum. E eu tô uma pilha pra lançar esse jogo e, cara, ninguém nem vai saber de mim. Se anunciarem coisa de Pokémon, não vou nem ficar sabendo. Essa é a realidade.
Mas você vai estar jogando Splatoon, vai ter uma direct lá no meio lá.
Assim, alguém vai ter que me avisar dentro do jogo pra eu ir olhar o que aconteceu no mundo.
Vai ter que fazer um daqueles desenhos lá dentro.
Mano. É, Ana, estou ocupada.
Olha o direct.
Ana, lê o zap. Mas isso tem pra alguma coisa assim.
E você, Teus, tá animado?
Eu... Engraçado, eu tenho uma questão, que é assim... Tem um anúncio. Eu começo a ficar muito hypado, mas muito, 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 muito. Tô quase explodindo. Chega a semana, acaba o meu hype. Até algumas horas antes de o jogo lançar. Quando eu tiver faltando algumas horas pra poder liberar o jogo no Switch, eu vou começar uma crise de ansiedade, de ficar toda hora olhando e checando se eu posso abrir o jogo e entrar. Vou ficar naquele negócio.
Eu então, passo por isso.
Nesse momento que estamos gravando, eu tô super calmo. Espera quinta-feira, se você me perguntar, quinta-feira à noite, eu vou estar numa ansiedade louca, toda hora olhando o Switch se liberou pra poder abrir e entrar no jogo.
Isso me lembrou do Pokémon Sword Shield que eu comprei na eShop da Austrália pra poder jogar mais cedo.
Eu fiquei assim, let's go.
Eu fiz isso com o Smash e com o Fire Emblem Treehouse.
Bem, Zé, você tá animado?
Ah, não tô não, pô. Splatoon 2.5, nem quero, cara.
Ah, nem quero também,
não. Eu tô moderno, moleque, eu vivo em função de Splatoon 3. Eu tô muito animado pras músicas também, porque eu amo a trilha sonora do 2.
Ah, e eu
gostei
gosto.
Muito da música do 3, principalmente na Onerva do 3. Nossa senhora. Uhum. Então eu quero muito ouvir o resto das paradas que vão ter. Eu tô muito animado pra saber o lore da banda, o lore de tudo.
Ah, é? Esse negócio do lore.
Eu gosto muito, acho. É mó bobeira, mas eu acho muito maneiro isso de que tem uma banda no jogo que é que toca as músicas, isso aqui.
Uma
eu acho muito legal.
Que tem CD, inclusive.
Uma curiosidade, de tanto que eu gosto deles, é uma coisa que eu descobri, é o YouTube da dubladora da Mary. Da Mary não, da Marina. Descobri sem querer o YouTube, eu tava pesquisando. O quê? Ela tem um YouTube? Aí eu fui lá e procurei pra ver. Ela tem o react de Splatoon 3.
Cara, é muito maneiro isso, desse negócio de, tipo, tem a banda do primeiro jogo, a banda do segundo jogo praticamente faz cover de algumas músicas do primeiro jogo, então são, tipo, versões alternativas, e, cara, a versão do... As coisas do 3 estão muito maneiras, com uma vibe meio asiática nas músicas. Tinha algumas com cuíca. Eu achei muito maneiro, muito maneiro. Tá meio étnico a trilha sonora do 3, eu achei muito legal.
Eu também achei muito linda a trilha sonora, assim, tá numa pegada bem diferentona, né? É, dá empolgação, né? É Splatoon é isso, né? É. Dá uma empolgada pra jogar. E eu também tô, assim, hypadaço, mas infelizmente vou ter que esperar um pouquinho pra poder jogar, mas logo chega e eu mato essa vontade de jogar. O Zé querer pintar os cantos do cenário, né, Zé? Em vez de pintar as paredes, né?
E tu que pinta a parede?
Tem que pintar a parede, gente. Tem que pintar a parede. Ai,
eu acho que tem que dar uma segunda mão. Eu acho que depois que você pintar o chão, pinta de novo.
Pinta
cima.
De novo. Ah, o pessoal não sabe.
Segunda mão, pô.
Depois quer falar que não sabe pintar a casa, não sabe pintar os cômodos, né, Zé?
É, pois é.
Mas brincadeiras à parte, queria agradecer a Ana pela presença aqui com a gente. Muito obrigado por tudo, sempre é uma alegria ter você aqui, minha querida.
Ah, eu que adoro ser convidada, muito obrigada mesmo o Teus aí, que a gente tá sempre junto. Eu tenho muitos jogos favoritos semelhantes ao Teus, então sempre um prazer falar com ele. O Padre e o Zé. Zé é meu maior fã e eu posso provar. Tô Zé, muito feliz.
Zé, oi. Eu quero presenciar a cena de você na BGS chegando com a Nintendo World e a Ana autografando.
Ele veio pra BGS? Boa, precisamos, Zé.
Estaremos nós lá.
Eu quero ver lá também.
E, eu vou fazer stories nesse momento mostrando.
Tem que fazer videozinho.
Já vou começar a preparar desde já.
Mas Ana, onde que o pessoal te encontra?
Eu reclamo muito do Twitter, como sempre. Sempre falo isso, mas é porque eu não paro de reclamar no Twitter, tô sempre lá. Meu Twitter vai estar em algum lugar aqui, mas é Ana com 2NGC _. O Padre, coloque algum lugar pra mim, por favor. Que
sim,
é sempre um problema, minha arroba. Na Twitch, quando eu resolvo abrir live, que, assim, tem mais atualização pro Splatoon 1 do que live minha. Mas quando eu tô lá, é twitch.tv/raptheart. Prometi pra várias pessoas que eu vou fazer live de Splatoon 3. Então, se você quiser saber como não pintar os cantos, a parede e coisas necessárias, pode colar lá pra trocar uma ideia, tirar dúvida, reclamar. Eu adoro gente que reclama comigo e que reclama de mim também, às vezes. Então, espero as pessoas. E acho que é um pouco isso. Tô realmente muito feliz. Nossa, tô muito empolgado pra falar de Splatoon sempre. E eu tenho certeza que o Zé, quando veio me chamar, já sabia disso.
Uhum. Isso aí. E Deus, meu querido, muito obrigado. Sempre foi uma alegria ter você aqui com a gente também, viu?
Eu que agradeço. Eu adoro o podcast de vocês. E vocês podem me encontrar no Twitter, na @JacksonTeus_ no final. Ou no Spotify, ou qualquer outro agregador, ou YouTube, no Ultra N Podcast, que a gente posta sempre assim, quinzenalmente, aos domingos. Se for assistir no YouTube, tem um especialzinho que a gente faz como um formato de estreia, com um videozinho muito legal, que é eu, o Daniel Ren, que direto tá aqui, né? Vocês estão quase...
Daniel é o quarto membro daqui. A gente, na verdade, é o terceiro. A gente tá mandando embora o Luca.
Aí eu sou o quarto membro lá do Ultra N, aparentemente. Então também dá pra me achar lá às vezes.
Já que vocês estão pegando um, a gente tá achando outras pessoas também pra substituir.
Aí, viu?
Pra sempre continuar o trio.
Isso aí.
E o Júlio também.
Mas, gente, o Teus falou uma coisa aí, é legal demais. É muito divertido acompanhar a estreia do Ultra N, viu? Pelo chat, o pessoal comentando o podcast. É muito divertido. Tem um tempinho que eu não faço por devido eu ter mudado de cidade e minha vida no domingo é puxada. Mas, antigamente, eu sempre estava lá no chat, porque é muito legal. É muito divertido mesmo acompanhar o chat do Ultra N na hora que estreia o episódio, viu?
Eu também trabalho no domingo, então às vezes eu apareço lá. Mas é sempre divertido quando eu consigo ver.
Muito bem. Nossa, vocês já conhecem, né, gente? Eu sou o Padre, vocês podem me encontrar lá no Twitter, Edson_Ribeiro.
Eu não sou o Padre, você pode me encontrar no Twitter ou em qualquer outra rede social como Zé Renato. É tipo Zé Renato, só que com Nath no final e na Twitch também.
Ô Zé, piadinha repetida, viu?
Desculpa, piadinha repetida não, tá? Eu sou o pastor e você pode me encontrar... Eu posso falar isso, meu irmão? Eu posso?
Eu falo.
Por tabela eu sou, né?
Não, você não é um pastor.
Não,
eu poderia ser o pastor e você pode me encontrar e.
Ai, gente, tá lá. Pastor,
Zé Renato. É Zé Renato só com Nath no final, na
tela. Os Zé Retacos.
Sim, Zé Burrito.
Meu Deus. E nós somos o Project NCast. Toda sexta-feira, por volta do meio-dia, você pode encontrar um episódio novo em todos os sistemas, todos os agregadores de áudio. Gente, desculpa. Ou então no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço e até a próxima.
Valeu, tchau. Gente, beijo, tchau.
Zé, você não é pastor, Zé.
Mas
você
é pastor.
Não basta ser um pastor alemão. Não basta.
Estamos aqui reunidos. Claro que sou, sim, a distinção de pastor, padre. Tá no meu sangue aqui.
Glória a Deus.
Mano, o Teus tá completamente quebrado ali.
Encerrou.
Mano, ele falou Zé Burrito e eu tava tomando água, cara.
Perdão. Ai, é a única comida mexicana que eu conheço, além do Nath e do taco.
Zé Burrito. Bem, eu falei que eu não tinha pauta, mas eu tenho mais ou menos alguma coisa desenhada na cabeça.
Calma, eu tenho a pauta do Ultra N e é esse momento.
Isso, é isso. É intercâmbio. É assim que as coisas funcionam.
Eu quero ser o Daniel.
Teoricamente, a gente tá aqui quase 50% Project N e quase 50% Ultra N, porque ela não tá quase entrando lá no...
Tá em casa.
O Daniel, daqui a pouco, ele vai me dar aqueles cartõezinhos que pega no Starbucks e vai ganhando carimbinho, sabe?
Carimbinho de fidelidade?
Aí a hora que eu completar 10, ele deixa eu falar uma hora sozinha de Splatoon.
Meu Deus!
E aí uma hora de um jogo favorito que você quiser.
Nossa, eu faria o Astral Chain 2 lá. Com certeza.
Ai, gente, Astral Chain 2, meu Deus. Eu tenho que criar vergonha na cara e voltar pro Astral Chain. Eu já pus pra gravar aqui também.
Vou botar aqui, né?
Ah, é pra gente bater palminha juntos.
Isso. Abre aí no time.es que eu vou falar uma hora e a gente bate palma juntos.
Deus, você devia botar isso pra rolar no... lá no Ultra N. Porque você que edita, né?
Aham. Uhum.
Então, é um negócio que tipo, fala o tempo exato, então todo mundo bate palma junto.
Como é que é? É um site isso?
É um site. time.is. Aí é um relógio gigante, você vai ver.
IS.
Isso.
Ah, tá. Sua hora está certa.
Eu aprendi isso com o pessoal do falecido lá, Start Wall.
Meu Deus.
Que Deus o tenha.
Eu gostava de escutar o podcast deles.
Acabou. Eu fui um dos últimos. Será que eu amaldiçoei lá e acabou?
Ih. Tu roubou o time deles, roubou o time do IS e fechou o podcast dos caras.
Acabou o podcast. Então vamos lá, quando der 11:16.
É pra gente fazer o quê?
Não, agora não vai dar não. Vai 11:16:10 a gente bate uma palma, tá bom?
Tá.
Atenção.
E 10?
E 10.
10.
Então, eu errei.
A minha palma saiu muito baixa, velho.
Vamos no 30, então. 16:30.
É aquele minigame do carteiro do Majora's Mask.
Foi.
Meu Deus, mas tem uma pessoa aí que acho que usou aquele som do Switch, sabe? Dos comerciais.
Às vezes fui eu. Beleza, então vamos lá, então.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.